שלום, אנחנו בשיעור בנושא יתרון האור מתוך החושך.
Amigos, estamos em uma aula com respeito ao assunto o benefício da luz dentro da escuridão. Perguntas podem ser feitas no nosso site carpa.tv e as relacionadas serão feitas ao vivo. Aula, o benefício da luz em comparação com a escuridão. O Rav diz, tudo ao alcance do sistema superior e do Criador até o fim da correção está totalmente construído sobre a revelação de todos esses sistemas que, por ora, se encontram opostos, os quais devem unir-se em uma linha média, linha do meio. E uma conexão na linha média se chama Adão, a qual nela a pessoa se parece com o Criador, que a direita vem do Criador e a esquerda também, e ou seja, luz e escuridão, que pode ser, enfim, isto pode ser dividido de várias formas, maneiras, todo esse assunto, e quem une isto, direita e esquerda, este é a pessoa, Adão, é a pessoa que une isto, então constrói um novo sistema, o qual é chamado Adão, que significa parecido com o Criador, e a diferença entre e a pessoa e o Criador é que, de qualquer forma, é um sistema formado de duas coisas opostas, dois opostos. E a linha do meio entre eles, quem une isto, quem completa isto, é quem forma o Criador. Quem se forma uma criatura parece ter um Criador, de acordo com as bases da natureza, de acordo com o seu desejo de receber, que existe por uma parte, e por outro lado, o homem adquire a natureza da doação, a linha direita, e é assim como se avança até o fim da correção. Que, no fim da correção, ali, realmente todo o desejo de receber aceita e recebe a sua forma final, e então estas três linhas se transformam em uma nova realidade. Que, com a ajuda de Deus, descobriremos dentro de pouco e também alcançaremos. Entretanto, o que eu quis dizer com tudo isto é que todo o nosso caminho é andar entre essas duas coisas opostas, e precisamente graças a elas, até quanto o sistema superior, o Criador, nos abre estas linhas opostas, nos permite descobrir a realidade, e então, com respeito a isto, é que nós não escapamos, não podemos fugir, senão que, e claro, tampouco nos cansamos, senão que tudo o que nós devemos fazer é unir a este bom e benevolente. Porque, no final das contas, este método, que é muito simples, é uma equação, na verdade, a qual é possível de ser explicada, inclusive, a um principiante. O único problema é que, cada vez, devemos descobrir uma escuridão maior, a qual se encontra em nós, e a parte que devemos completar se encontra também em nós, dentro da nossa mente, dentro da nossa sensação, a qual ali, precisamente, apresenta o nosso trabalho, de como nos incluir e de como completar tudo isso dentro de nós. E assim é como avançamos. Ao formarmos, ao nos transformar, e alcançar a igualdade de forma com o Criador. Bom, vamos continuar. Aonde vamos ler? Ponto 18. Ponto 18, por trás e por frente, me acercou, do Bala Sulam. Há três discernimentos requeridos para um homem no caminho. Um é rendição, divisão e mitigação, que significa que das luzes obtém-se a deficiência e saber que da luz do mundo criou-se a escuridão. Iremos saber que a luz não brilha durante o dia. E esse é o significado de casca, clipá, que precede Por esta razão, quem se converte em um sócio do Criador com respeito à criação, cria luz na escuridão. Isso significa que observa o quanto humilde e básica esta comparação com respeito a algo tão sublime e quão suja essa comparação. E como a luz circunda. E com respeito à bondade do Criador, a pessoa deve temer este grande e terrível Criador, e isso se intensifica até que se submeta por inteiro e se converta em um céu completo. E... Perdão, amigos, nós não possuímos o texto nem em inglês nem em espanhol. E então serão recompensados com essa divisão de diferenciar a luz e a escuridão, e não substituir o mal pelo bom ou o bom pelo mal. E se a pessoa substitui, então desperta a inclinação necessária para que a pessoa seja dedicada unicamente ao Criador. E isso se considera uma mitigação, um desejo ao Criador, como sendo um amor genuíno. E esse discernimento se produz depois que se separa entre o bem e o mal, e a sublimidade do Criador e sua própria baixeza, a fim de manter assim um nível de tirar o mal do mente, porque se envergonhou do seu Criador. E então será recompensado com a mitigação da sua inclinação e o elevará à sua verdadeira raiz. O Rabbis quer dizer que o trabalho verdadeiro que nós temos é que devemos estabelecer entre nós um pensamento geral, uma inclinação, uma postura, que tudo vai se descobrindo para que nós completemos a linha do meio. Como nos dizem, a vela serve quando há escuridão. Quer dizer que nós não podemos revelar o Criador, senão uma contradição frente a ele, para que o homem sinta que tudo é com respeito à pessoa que alcança. Portanto, nós vemos os problemas e contradições, dificuldades, dúvidas, para quê? Recebemos isso para que sejam relacionadas com a supervisão do Criador, do bom e benevolente. E então, quando eu, a todo tempo, estou conectado com este não há nada além dele, este bom e benevolente, então eu posso começar a sentir o quanto a cada momento, eu recebo uma relação que me faz ver diferentes formas de desconexão com este não há nada além dele, com este bom e benevolente, e então eu começo a aprender qual é a minha natureza, a ver como posta se encontra ao controle do governo do Criador, e o tanto quanto verdadeiramente há aqui inúmeras formas e o esforço para decidir que nada além dele. Eu começo então a contribuir, e então eu avanço, cresço. Por isso, sobre todos os crimes cobrirá o amor, sobre todas as contradições cobrirá o amor, e sobretudo verá a grandeza do Criador sobre estas conexões. Por isso nos dizem aqui que o homem se rende, ou seja, que o homem deve compreender que tudo vem do alto, e a divisão também, porque essa divisão vem do Criador para que eu complete isso. E a mitigação é uma espécie de doçura para que eu compreenda que já cheguei a uma situação que realmente, com toda a minha alma e coração, com tudo que eu recebi, com tudo que eu já completei, foi com a grandeza do Criador, a qual cobre todas as diferenças que eu sinto, distinções entre como foi anteriormente e a revelação de todas essas contradições e a sua Finalização. Assim é. Através de toda a vida, a cada momento, momento, em cada situação, situação, tanto quanto nós pudermos, sermos capazes, devemos nos preparar, nos unir, e então, neste mesmo ritmo, a providência nos despertará com contradições na direção da providência divina, diferentes problemas, e tudo isto vai organizado, única e exclusivamente, na direção da situação em que possamos descobrir, para que possamos descobrir que não há o Criador, senão que há unicamente mensageiros, que talvez nem esses mensageiros às vezes eu percebo, senão que simplesmente percebo diferentes problemas, apertos, situações que eu devo, através da dezena, com todos juntos, não sozinho, senão que adicionar a isto toda a dezena, a fim de tentar realmente chegar a uma conexão entre nós. E então, estes mesmos problemas que nos aparecem, de repente parecerão como sendo um tratamento especial vindo do alto. E que assim, e eu vejo como eles são entregues de milhas do alto para que eu avance. E então, eu posso ver como, com cada sofrimento que nos chega, vem junto um despertar. Que eu recebo temores, sofrimentos, intranquilidade, paz, enfim. Assim como o rei Davi disse que cobriu seu rosto e me sustenta. Todos esses casos, na verdade, é o Criador quem sofre em nosso lugar. Porque por meio disto, podemos alcançar a perfeição na providência, de acordo com a realização do nosso trabalho, da nossa parte do trabalho. Há perguntas? Tudo está claro? Há algo? Estas três etapas: a rendição, divisão e mitigação. Você poderia nos falar algo, um pouco mais sobre isto? O que é isto? O que é esta segunda etapa que eu completo? Completo e então me encontro pleno no meu trabalho. O que é isso na realidade? Aqui é o assunto de Zohar. Ou que vem um golpe atrás do outro, ou que vem as três etapas uma após outras, ou que vem assim, que o passo anterior desaparece e chega o próximo. Com certeza que sem render-se, como pode haver uma diferenciação, uma divisão? Sim. Tudo deve ocorrer de uma forma para que eu possa perceber que pertence a um nível ou outro. Todas as etapas pertencem ao trabalho do homem, para que você possa sentir até quanto, através das diferentes formas, diferentes maneiras, você pode perceber em ti. Ou seja, eu simplesmente devo tentar me render e atribuir tudo ao Criador. E a luz, em realidade, é quem faz o trabalho, de finalizar o trabalho. Se é assim, pergunta para o workshop. Nós temos a possibilidade de despertar o amanhecer? Em que eu desperto a escuridão? Isto pertence ao meu trabalho ou não? Como eu apresso os estados de acordo com o que acabamos? Porque se nós não despertarmos na escuridão, que benefício à luz? Então, nós despertamos a escuridão? Sim ou não? Se é assim, como nós faremos? Isto é uma pergunta. Devemos despertar a escuridão? E se é assim, de que forma? Responda. Devemos despertar a escuridão? De que forma? Não sei. Trabalhamos na conexão e na união. E o caminho? E se o meio ambiente é correto, então eu posso reagir corretamente com o que ocorre. Então eu desperto na escuridão e a luz em si é que vem e me apresenta A escuridão me apresenta que eu devo aprender como conectar a luz e amor nesse entendimento. E o que seja que ocorra, ocorre. E ao despertar a escuridão e procurar pelo que acontece na dezena, para que no Criador possamos revelar, olhando para a conexão, por essa falta de conexão que nos falta ainda alcançar. Eu verdadeiramente devo procurar o que está acontecendo e o que pode me ajudar, de uma forma que eu possa ver até quanto a escuridão. Bom, eu não sei com respeito à pergunta, isso seja bom. Nós devemos incrementar a luz, quer dizer, dentro da escuridão virá luz. O importante não é temer a escuridão, senão que todo o tempo buscar luz, buscar a necessidade. É isso que nós precisamos para descobrir a luz. Sim, despertamos unicamente a luz. A dezena, nos sábados na conexão, e a escuridão se descobre. Entretanto, quando essa se descobre, poderemos descobrir aonde se encontra em vocês ou em mim. Devemos fazer esta distinção e ver que a escuridão está em mim. E então será possível fazer uma correção e uma mitigação e uma oração na direção correta. Todo o tempo vamos na direção da conexão maior. Quanto mais conexão, traremos mais escuridão, porque atraímos mais luz. E então descobrimos isto como mais escuridão. Quanto mais separação houver entre nós, esta é a forma como avançamos. Sim, a pergunta é para quem recebemos toda essa escuridão. Se sempre nos dão um golpe e nos dói. Entretanto, onde nos dói? Na conexão ou que cada um sofre sozinho? Se fizer do trabalho e nos dói porque não temos escuridão, isto então verá a escuridão só. A pergunta aqui é a quem damos importância aqui? Sim, exatamente o que Rain disse. Inclusive despertar ao amanhecer dentro dos sofrimentos que se sentem por causa da conexão. E esta é a questão da contradição. Se não for suficiente assim, então todas as possibilidades deverão ser observadas para que no final possamos receber as contradições sobre a conexão e a união. De uma ou outra forma, o caminho sempre é assim. Nós vamos em uma boa direção. Depois de tudo, nós sempre alcançamos o despertar da luz do Criador através das contradições. O Rav diz, de que forma podemos nos preparar para receber estas contradições, esta escuridão? Da forma mais rápida e eficiente. Em que preparação devemos estar para receber as contradições da linha esquerda em um bom ritmo? Isto que nos mostra a grandeza do Criador, que queremos nos parecer com o Criador, como um bom benevolente. Como influência, tudo o que nós falamos anteriormente sobre a grandeza do Criador, sobre o benevolente, entre os companheiros, a grandeza, com certeza que devemos buscar esta grande e forte conexão entre nós, o Arvut entre nós, devemos tratar de alcançar isto. E o único caminho de tratar a escuridão de uma forma criativa é trabalhando com ela de uma forma intensiva. E fazendo isso juntos, é possível. Devemos trabalhar dessa forma. Buscar entre nós o Arvut, a grandeza do Criador. Sim, e chega um tempo em que se transforma na segunda natureza, que se transforma em algo fixo e constante. E chegou o momento Nós já estamos há tantos anos aqui, vamos fazer isto. Devemos nos fixar em diferentes pontos. Isso significa um desejo anterior à conexão entre nós. Inclusive nos estados em que nós nos sentimos unidos, nós já devemos buscar em nós descobrir de que forma podemos alcançar mais conexão. E aqui o Criador pode nos ajudar. A todo tempo devemos lembrar que devemos nos dirigir ao Criador para que Ele nos cuide na conexão. E assim é como poderemos superar os estados. Isso significa que devemos investir nos amigos quanto mais for possível. E assim, chegar rapidamente a novos estados. E assim, poderemos passar momento após momento, em um instante ao outro. E então, nos destacaremos como se fosse o trabalho da grandeza do Criador dentro da dezena. É o que decidirá a preparação. Isto de que o homem é jogado quando recebe um golpe e não se lembra da direita da esquerda. Isso é claro. A pergunta aqui é até quanto tempo ele toma até que ele se reabilite. E isto é uma situação que implica a situação da dezena com respeito ao Criador. Porque, por enquanto, é o Criador que nos faz tudo isso. E tanto quanto houver a preparação anterior, então teremos a decisão correta nos resultados. E então o tempo será menor até voltar ao ponto correto.
A
preparação que mora geralmente no grupo, de uma forma geral do grupo, o que nos é enviado, isso está no que na área dele. O Rav diz, perguntas. Ah, sim. Bom, se não houver perguntas, com respeito à primeira pergunta que você nos deu, de como despertar corretamente a escuridão entre nós, então me lembrei que você nos dá exemplos de sempre vem uma grande escuridão antes do sábado para que possamos diferenciar o dia da semana com respeito ao sábado. Digamos, devemos incrementar o propósito da escuridão para dar mais valor à luz. Então, você poderia responder a pergunta do workshop de como podemos despertar a escuridão? Eu perguntei para você isso, Rav. Por quê? Por que você me trouxe essa pergunta de volta? Eu perguntei isso. Você quer... Não é a intenção, amigo, disse. O trabalho com a escuridão é que alguém... Qual é o trabalho verdadeiro com a escuridão? O Rav disse. Trabalhar unicamente na direção da luz. Não despertar a escuridão. A escuridão desperta-se por si mesma. E tanto quanto pudermos despertar a luz, a escuridão se despertará. E tanto quanto fizermos ações na direita, todo o tempo na direita, então... tudo virá de uma forma muito mais eficiente e rápida. Isso é o que nós estudamos. Esta é a resposta que eu te dou. Nunca nos dirigimos à esquerda. Nunca despertamos à esquerda. Sempre despertamos à direita. Estamos à direita. Com isso você desperta à esquerda de forma correta. Porque a supervisão superior já organizou de uma forma correta a linha do meio desde o início. E nós, o que devemos fazer é unicamente estar prontos, dispostos a ela. Há alguma citação para ler com respeito? Sim. Rabash. O rei, quando está no campo e vê as colheitas fruto do trabalho, a conexão disto é que o homem vai pela linha esquerda porque não espera receber uma queda para cair, senão que ele espera despertar do alto. E... então, assim, o homem sempre atrai a esquerda ao despertar a direita. E então, pode ver que está em estado de queda, ou seja, que não tem nenhuma centelha que deseje trabalhar e doar, exceto para benefício próprio. E então, já tem um espaço para rezar. Isto é através de como disse nosso professor, a respeito do que disseram nosso professor a respeito do rei Davi, dizendo, eu desperto amanhecer, e não o amanhecer me desperta. Que significa que o rei Davi não esperou até que o amanhecer viesse. E que a palavra negra, escuridão, quer dizer que ela despertava a pessoa, e então a pessoa por si mesma despertava a escuridão. E rezava por isto, para que o Criador iluminasse seu rosto. E, de qualquer forma, isso levava tempo. porque tinha uma grande preparação frente à solidão, e então seria mais fácil corrigir-se. Sim, tanto quanto pudermos despertar à direita, na preparação para a esquerda chegará, a esquerda virá, unicamente de tal forma. Não temos em absoluto um contato com relação à esquerda. E o que nós devemos fazer é unicamente despertar a direita. Imaginem-se como despertar a escuridão da forma oposta, no próximo degrau, maior do que eu me encontro agora. Há coisas que são impossíveis, porque o próximo degrau é a escuridão. A escuridão é a iluminação do superior. Como ilumina, eu devo trabalhar sobre esta Hassadim para completar. E então, de tal forma, eu completo. Por isso, a nós nos parece que é escuridão. Quem não sabe o que é escuridão? Problemas, problemas, coisas agradáveis, sensações ruins, de separação de algo. Isso não é escuridão. Escuridão, da qual nós falamos na Kabbalah, quer dizer que é o degrau superior, somente que com falta de luz de Hassadim, que não se encontra ainda em Hassadim. Mais perguntas? Igor pergunta: qual é a diferença entre o homem? Qual a diferença entre mal e bem no homem e como se diferencia? Bem e mal em nós tem uma relação especial. Primeiramente, é relativo o que é bom e o que é mal. Depois de tudo, não há mal, senão que somente para diferenciar e dividir e separar os escrutínios e observações é que usamos a palavra mal. Usamos este contraste, quer dizer, entre a escuridão e a luz, para diferenciar e separar a forma do Criador, que não pode ser compreendida nem entendida em nós, por isso nós devemos descobri-la. Entretanto, não podemos descobri-la, por quê? Se o Criador preenche todo mundo, qual é o problema? O problema é porque eu não o agarro, porque eu não capto, porque precisamente a partir das coisas opostas eu o agarro, e este é o meu ego, e diz que toda a minha natureza é isto ou aquilo. Eu, o que tenho a dizer é que é totalmente incorreto tudo isso. Eu não sou um egoísta, eu sou uma besta. O ego do qual falamos, a sabedoria da Kabbalah, é oposto ao nível de Adão. Ou seja, é um ego espiritual, e com respeito a isto, o homem espiritual é aquele que se parece com Adão. Por isso, esses dois, por isto, atrair a luz esquerda, o que podemos às vezes pensar, isso não está em nossas mãos, absoluto. Não é que eu agora faço uma ação egoísta. Não sei. Isso não sai da minha natureza bestial. De novo. O nível egoísta, a linha esquerda superior é Chokhmah. Chokhmah com falta de Hassadim, que não é Hassadim ali. Que então deste nível me ilumina e desperta a escuridão. Ainda estudaremos e aprenderemos. Veremos como isto enquadra-se e organiza-se. Ok? Vamos continuar. Shamash 33. Devemos saber o que parece ao homem. Por que parece ao homem coisas que contradizem o bom realmente? E isto é para que o homem atraia a luz superior sobre essas contradições. E quando a pessoa quer prevalecer sobre essas contradições, poderá, do contrário, jamais poderá. Isto é o que se chama a grandeza do Criador. E o fato de que a pessoa se estende no tempo quando tem contradições, isso se chama juízos. E essas contradições podem se anular, se querem ser anuladas. Unicamente se aumenta a grandeza do Criador. Ocorre que esses denim são os que causam a grandeza do Criador. E este é o segredo que está escrito. E organizou seu manto sobre ele. Que significa que atribuiu este manto inteiro de cabelo a ele. Ou seja, para o Criador. Significa que agora a pessoa vê que o Criador lhe deu este manto deliberadamente, de modo a atrair a luz superior sobre eles. Entretanto, a pessoa somente pode ver que mais tarde, ou seja, depois que já lhe foi concedida a luz e ela repousa sobre essas contradições e os dinim que eles tinham, existiam no começo. Isso significa que ele vê que está sem cabelo, ou seja, as cidas, que não haveria um lugar para a luz superior lá, porque não há luz em Anglê. Assim, vê-se que toda a grandeza que obteve por causa das Searot era as quais eram as contradições que ele tinha. E esse é o significado que o Senhor no alto é poderoso. Significa que a grandeza do Criador é concedida por meio da grandeza do Criador. Podemos escrever uma situação especial aqui, onde nós, a todo tempo, vamos descobrindo a grandeza do Criador. E isso se descobre por cima das contradições. E nós, a todo tempo, nos encontramos neste caminho, neste andar, neste processo. Então, a todo tempo há contradições, a todo tempo elevamos a grandeza do Criador, e então eu atraio sobre esta a luz. E este é o meu trabalho. Então, como eu posso descrever a minha vida espiritual, o meu estado espiritual no qual me encontro? Por favor.
Como
escrever o estado espiritual em que eu me encontro? Que a todo momento vem um estado que é adicionado. E eu devo adicionar a conexão, e a conexão traz Hassadim. Sim, parte do nosso trabalho é a conexão com a grandeza do Criador. Por isso, ao despertar, deve vir de nossa parte. Nós devemos adicionar a existência do Criador do nosso mundo. De outra forma, não teríamos motivo para viver. Por isso, tudo deve vir da nossa carência. O Rabi interrompe e diz: vamos descrever esta situação no grupo. Que ambiente deve haver no grupo para que a todo tempo, através da conexão entre nós, estejamos dispostos a despertar essa escuridão do alto. E então, imediatamente, completemos esse estado com a grandeza do Criador, e assim, a todo tempo entre nós, nesta vida espiritual, teremos o desejo de crer ao Criador, que esta ânsia cresça. Como imaginar isso como sendo a nossa vida? Esta é a pergunta. Desejar fazer esforços? Deve ser que a partir dos rechaços deles nós podemos avançar a uma conexão mais forte. Que em todos os atos que nós fizermos é para produzir um ambiente dentro da nossa dezena, para que possamos buscar a conexão, que apesar de tudo que parece ao homem, então com isto ele compreende que vem do Criador, e então agradece ao Criador e reza por seus amigos para poder estabelecer mais conexão. A dezena, a mim parece que deve ser como uma folha em que nós escrevemos a importância, a grandeza, a emoção, o entusiasmo, tudo o que nos possibilite incrementar e amplificar a força da luz, assim como uma folha que a todo tempo está se movendo, tremendo de tanto que é preenchida com níveis de importância. E então, não pude compreender, amigos. Sim, não sei. Que escuridão cada um deve imaginar aqui. Entretanto, o velho que tem olhos em sua cabeça busca deficiências. As deficiências que ele busca, o Rab diz, que forma de Arvud deve haver entre nós? Para que a todo tempo despertemos o amanhecer, que despertemos essa escuridão e desejemos o Arvud, a grandeza do Criador entre nós, assim, cada vez mais. Que forma de Arvud Que forma de ajuda deve haver em nós? Se entendi corretamente, então cada deve observar a escuridão. Deve observar a escuridão que tem com respeito aos amigos e trabalhar com isso. Pedir a ajuda do Criador. O nosso trabalho é tomar as carências do Criador e a escuridão que se descobre. E tudo isso deve ser elevado como pedido ao Criador. Com o fato de que estamos em Arvut, com isto, cada pode dar aos amigos a grandeza, a força do Criador. E então nos encontraremos em Arvut permanente, e então teremos a possibilidade de superar todos os estados de uma forma genuína. Sim, continuando o que disse o Michael, o Congresso foi algo que senti muito forte, que ouviu que o Rav disse que o Arvut quer dizer que eu desejo que os amigos tenham a grandeza e importância dos amigos, do Criador. E quando vem um arbusto de tal forma, a dezena está disposta a receber. E então, já não é um obstáculo, senão que são níveis mais elevados, que, os quais eu sinto como verdadeiros desafios. Não sei o que mais adicionar. De que forma o arbusto que nos ensina o Rabash, em que se baseia, não sei. Sim, que cheguemos à compreensão e uma compreensão interna de sentir tudo bem no Criador. A fim de experimentar uma tentativa de nos unir mais, despertar mais. Despertar mais o Criador. E o coração e o Criador a todo tempo desperta essa força superior em nós. A diferença entre Arvut e Man? Pergunta o Rav. Arvut, Man. Preparação da dezena. A revelação da esquerda e da direita. Arvut é a disposição. É onde a pessoa está disposta no momento em que o Criador pode se preocupar deles como um grupo. E então a pessoa estará disposta que o Criador se preocupe por eles como um grupo. E esta é uma preocupação recíproca que os companheiros têm com respeito ao grupo e têm uma oração constante. E então veremos que somente o Criador poderá cumprir e revisar a conexão no grupo. Simplesmente cada companheiro deve se preocupar para que haja uma relação incansável aqui. Se o Man é este pedido pela grandeza e pela importância de incrementar mais, de amplificar a direita, isto quer dizer que eu quero que os amigos tenham a força de completar, entrelaçar essas partes opostas. Este é o Man. E o Arvut é a condição que nos ajuda. Que nós devemos ter Arvut para poder levar este Man juntos. Por outra parte, a oração é que nos dá a possibilidade de dar um passo a mais. Entretanto, o Arvut e Man são coisas distintas, se entrelaçam. Exatamente. O que a pessoa garante? A pessoa eleva a carência a cada momento, porque ela não pode fazer isso para si mesma. E isto é Man. É a forma de elevar carências de forma que tenha prazer. De forma que o Criador receba vasos. Há umas quantas pequenas diferenças. Arvut talvez seja a força. Iman já é uma forma de resultado. Que o Arvut pode despertar o Criador, levar o Criador. Porque esta é uma preparação para que tenhamos um Man no final. Entretanto, em realidade, tudo pertence à mesma linha. E o Arvut é a ação e o Man é o resultado do que nós fazemos entre nós para levar o Man, que deste deve ser o propósito da união. O Arvut entre nós, com ele nós nos preparamos para um Man superior, de forma a receber as contradições como sendo luz, e isto nos leva ao próximo degrau, e o Man mesmo é a generalidade do desejo em nós. E nisto, nós podemos... Isto significa Arvut. E em minha forma de ver, Man e Arvut é a mesma coisa. E é o desejo concentrado no Criador, na verdade. O fato de que nós nos anulamos, com isso temos algo mínimo. Com respeito a atrair a direita, sim, há um ato aqui que não pode se separar do outro, e nós fazemos este Arvut em nós. Então já temos claro que todo este Arvut de propósito é para chegar ao Criador e para estar em contato com o Criador. E então a grandeza dos amigos, a grandeza do Criador, tudo isso se transforma em uma única ação. Em um jogo de palavras. Bom, se trabalhamos no Arvut, o que nos resulta no fim é o Man, é o resultado. É uma oração em comum. Por isso estamos juntos no final das contas. Basula, carta 8. Há um propósito sublime para tudo o que ocorre neste mundo, que se chama a gota de unificação. Quando os moradores atravessaram, através de toda essa totalidade, no fim, o orgulho foi removido. E então, se abriam as paredes do coração, os quais estavam seladas na natureza mesma, e se transformam em aptas para infundir esta gota de união em seus corações. Então, estão investidos em uma substância impressa. E evidentemente verão que tudo é o contrário, que unicamente estes espantos terríveis que a pessoa percebeu eram para mostrar a totalidade, o qual era removida dos estrangeiros. Então, ali unicamente o Criador existe. E então, ali, ele pode unir-se nesta gota de unificação. Como podemos descrever esta gota de união? O que é esta gota de união? Tudo depende da união, da medida de união entre nós? Se sim. E o que depende da união entre nós? Se sim. Em que? Se as contradições devem vir de diferentes aspectos, ou as contradições devem ser sobre a falta de união entre nós, para que cheguemos a um único desejo. E então estaremos aptos, dignos de morar nesta única gota de união. Falem sobre isto. Tanto até quanto estas contradições, problemas, até quanto nós devemos traduzir eles como falta de conexão correta entre nós a cada vez, a cada momento. Até quanto a esquerda nos desperta por causa da falta da conexão correta entre nós na dezena.
Lama.
Por que é que a união, a divindade, é alcançada com algo que nos vem do alto? Ou é alcançada com algo que se desperta e descobre-se entre nós, como a conexão correta entre nós? Porque esta gota de união, no final das contas, que nós descobrimos, é descoberta na medida em que nós todos nos unimos nesta gota de união por parte do clima.
Vai, cachorro.
Por favor, falem a respeito. Todas as carências devem chegar da providência, deste lugar. Este é o local da conexão correta entre nós. E a conexão entre nós é muito maior do que este nível. Por isso a gota de união dentro da tristeza deste estado da Shekhinah. A mim me parece verdadeiramente que por parte do Kli é somente conexão entre nós. Entretanto, nós não devemos nos esquecer de qual é o papel da luz, que esta é a que nos traz o que desejamos, o que buscamos, como desejo, como carência, como deficiência, que desejamos simplificar a todo tempo. E então tudo depende de como olhamos, porque o trabalho é também nós e também por parte do Criador. Sim, então o que vem do alto não é que vem do alto a força do Criador, senão que a força do Criador se encontra na dezena, e a dezena é onde vem todas as dezenas. E na medida que nós estivermos unidos, então cada um sentirá contradições, e esta gota de união deve ser recebida como resultado de que nós nos concentramos em torno deste mesmo centro da dezena, nessa gota de união. E então chegamos a essa gota de união. Esta é a gota de união. Todos os resultados da nossa conexão são em alcançar este nível de que tudo é um resultado da nossa correção. E esta gota de união é com respeito a estas contradições que se despertam, com respeito aos esforços que nós implementamos. Que do alto, é claro que o que nos é enviado são relações entre nós. E tanto quanto nós pudermos verdadeiramente nos unir, mais nos adicionamos a esta carência. Porque esta carência não existe. Nós devemos desenvolver esta carência entre nós com esforço. E então, primeiramente, o Criador nos dá a carência e depois nos dá um rechaço. E então há um local para a oração. E isto nós podemos atribuir a esta mesma gota de união. Sim, o homem observa que há uma diferença entre os amigos e a distância que há entre nós e o Criador. Esta é a falta e a deficiência para alcançar esta gota de união. E esta força devemos receber do Criador. E esta gota de união nós descobrimos por parte do Kli. É o Kli que descobre que há algo assim. Queria que produzir algum tipo de esforço, e esse esforço vem da luz, que por si mesma não pode produzir esta liga, esta gota de união que chegou ao Criador. E todo o trabalho provém do alto, e está claro que é o Criador, que é o benevolente, que realiza e realiza os obstáculos. Continuando o que disseram, que todos nós devemos saber que a única diferença, a única moléstia, o único obstáculo que há entre nós, ou que nós pelo menos devemos prestar atenção e nos esforçar, é esta perspectiva de separação. É isso que devemos corrigir. A todo tempo devemos rezar ao Criador que nos dê mais e mais desejo de unir-nos, mais e mais, para descobrir essa ponta de união e entregar contento ao Criador. Sim, esta gota de união significa elevar as carências na direção da conexão que vamos descobrir entre nós. E ontem eu estive em uma dezena em Londres. E qual é a minha dezena? Eles? O mundo? Deficiências há em todos os locais. Aonde as encontramos, aonde as traduzimos, como se transforma em mãe, carência para oração. E então a gota virá nesta mesa ou em outra mesa. Não sei, para mim é difícil, muito difícil. O que eu ouço neste momento é como que se nós não necessitássemos de uma questão externa. No final das contas, se dissermos que há o Criador, então vamos falar, você sente-se de um lado, não precisamos de você, nunca mais, Criador, eu faço sozinho. Eu precisamente penso que nós iremos chegar à conexão, à conclusão de que a nossa carência é precisamente com a ajuda do Criador. Isto é o que, no final das contas, eu quero alcançar. A ajuda do Criador, que esta é a conexão correta que nós devemos chegar a um estado em que não podemos sem o Criador. Não sei. Realmente não sei. Sim, necessitamos que os meios não nos confundam, porque o propósito não é a conexão entre nós, o propósito é o Criador. O meio que nós temos é a conexão entre nós, para levar a grandeza de que cada um desaparece dentro da dezena. Assim é como nós alcançamos este objetivo final, esta gota de união em que todos nós derretemos, todos nós desaparecemos dentro do superior. Não sei o que adicionar. Investimos na conexão e desperta-se obstáculos com respeito à conexão. E assim continuamos e continuamos até que avançamos. O Rav diz, como nós, com qualquer problema que se descobre, atribuímos tudo a esta falta de conexão que há na dezena, com a correção, pode ser vista unicamente na conexão entre nós, porque somente através da conexão é que nós podemos descobrir o Criador para entregar contento. Por favor. Este mesmo espírito da dezena que nós a todo tempo devemos nos dirigir parte da informação com o Criador. Esta é a formação deste mesmo espírito, deste mesmo entorno, ambiente. E isto não está separado do outro. Não significa que vamos fazer uma estrada da dezena, senão que se constrói a dezena. É a construção da dezena, tudo é o mesmo. Quando começamos, através da conexão com o respeito ao Criador, todos os obstáculos se recebem neste caminho. Já estão neste caminho. Somente nós podemos produzir uma situação tal que este pensamento que fique dentro da conexão e que tudo virá. Que tudo que se descobre é por uma relação que se encontra entre nós. E nós devemos realizar isto entre os companheiros e produzir um entorno. O pensamento assim que existe isso em cada companheiro e cada companheiro lembrar isso todo o tempo. E então virar tudo em nós como cada companheiro e companheiro, sim, também isso, devemos estar cientes uns dos outros dessa saída, produzir algum tipo de espírito que o único problema é a conexão entre nós. E então nós nos levamos a isso, sim, e eu, na carne, realmente sinto que há condições básicas que, primeiramente, devemos colocá-las em princípio sobre a mesa para poder trabalhar sobre esta mesma árvore. E há coisas que não se encontram, e então todos nos debilitamos. E é impossível começar a trabalhar aqui. Se quiser entregar conta do Criador, significa que devemos estar rendidos a Ele, que devemos pedir ajuda a Ele. E pedir ajuda de que nós não temos êxito em nos conectar. E isso significa que nós já tentamos toda a força por cima de todas as tradições e obstáculos. E então é possível conectar cada obstáculo, a conexão entre nós e a conexão, então ali entrega com a criação. Simplesmente começar com esse objetivo. A verdade é que eu não tenho nem ideia. É possível dizer sim, agora recebemos os golpes pela falta de conexão da dezena. Tanto como verdadeiramente isto me endereça, como o coração sente e como a solução vem na correção. É claro que é assim, entretanto, não está claro em absoluto ainda para nós. E pelo menos assim é que devemos ter em mente que este ponto deve ser suficiente para mim para que possamos trabalhar. Por isso devemos dar importância. Já foi explicado muito aqui sobre a importância. E há muita coisa aqui com respeito à relação direta entre a conexão e a forte conexão. Por isso, essa situação é o estado que nós devemos avançar. Para mim ainda é muito difícil ver tudo isto. O Rav diz, como nós traduzimos a conexão entre nós no terreno, no grupo, na direção da conexão entre nós, para alcançar a altura do Criador, para que possamos ir da nossa conexão à altura do Criador. Como nós verdadeiramente podemos ver tudo isso como sendo uma única coisa, como Kli e Luz, no fim das contas, que igual. Fazemos a conexão entre nós. O Rav interrompe e diz: muitas vezes, ou seja, tanto quanto eu estou conectado com os amigos, nessa mesma medida estou conectado com o Criador. Então, como nós passamos a sentir isso de forma verdadeira, assim, sentirem nossa sensação? Por favor, falem a respeito. Este é um passo que a luz deve fazer para nós, tanto quanto ela nos influenciar, tanto quanto nos falta sentir que a conexão entre nós e o Criador é o mesmo. E então poderemos criar mudanças. A conexão entre nós se expressa na sensação, com preocupação, como um pai para com seu filho. Ou seja, preocupação e pensamentos e boa relação, tudo ocorre de muitas formas. A sociedade, o grupo, minha organização, para com o Criador, tudo significa entregar contento a esta qualidade da doação. Por isso, por cima da razão, de tal forma, devemos buscar chegar a esta conexão. A essência de todo o trabalho que devemos fazer é realizar esse trabalho em nós, e todo esse trabalho é chegar ao Criador.
Duas
forças, e não sei como definir-las. Quer dizer, também é o trabalho com o Criador, também é o trabalho com o Criador. Tudo deve estar dentro da mesma, do mesmo nível, do mesmo fragmento, da mesma parte. E como nós nos ocupamos disto, disto vivemos. O que é o Criador, não sei. O que pensamos, a mim me parece que devemos tentar pensar que, e ter em mente que isto é muito abstrato e é impossível pôr a mão em cima, não há ideia de como imaginar isto. Por isso devemos ter em mente que a conexão é o Criador entre nós, e isto nos ajuda a reorganizar as coisas de uma forma exitosa, de forma a conectar a relação entre nós, não esta conexão para com o Criador, porque a conexão entre nós já é o Criador. Qualquer outra coisa é, não é algo com respeito ao Criador, senão que é unicamente imaginação. Por isso devemos nos unir, em resumo, o Criador e a conexão entre nós. Nós o formamos. Nós devemos nos perguntar se desejamos um nível de conexão mais alto e não satisfazermos com pouco, de que, inclusive, se é saboroso, bom, nunca ficaremos nesse nível, senão que devemos avançar na direção do propósito da meta. Não menos que isso, então, nós poderemos também alcançar a conexão entre nós, de uma certa forma. Mas devemos pelo menos sentir até quanto nos falta todo momento observar o Criador. Ou seja, se nós produzimos carências, vamos passar à próxima parte da aula.